الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إمام المجدد رحمه الله menciona un nuevo capítulo que es Babu Maja'a fi al-Dhabhi li ghayrillah. Este es un capítulo que el Sheikh Rahimahullah dice en él Babu Maja'a fi al-Dhabhi li ghayrillah. Capítulo sobre lo que fue mencionado, yani dentro de ahkam y hukum y también evidencias sobre aquel que abate animales para otros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra de que al-dhabh, yani abater um animal, é uma adoração, é um ato de adoração. E o ato de adoração, a gente sabe que somente deve ser direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nesse capítulo, o Sheikh Rahimahullah pretende esclarecer ou mencionar algumas evidências que mostram de que abater animais para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. Portanto, o Sheikh Rahimahullah ainda está a falar sobre as coisas que constituem shirk, como vimos nas aulas passadas, sobre at-tamaim e também colocar colares com intenção da proteção desses colares contra mal ou para remover algum mal. Portanto, isso tudo constitui shirk. E também abater para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. Seja qual for a criatura que você abate o animal para ela, seja profeta, seja santo, seja quem for, como outros até dizem, antepassados, tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk, pois o abate do animal deve ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Disse rahimahullah: وقول الله تعالى قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشيخ رحمه الله como a primeira evidência desse capítulo menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-An'am: قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Diga, ó Muhammad, aos mushrikun, inna salati, de que a minha oração, wa nusuki yani, o meu abate, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bem como a minha vida e a minha morte, pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor de todas as criaturas. Portanto, isso mostra de que o abate de animais constitui um ato de adoração. Constitui um ato de adoração. Yani degolar um animal, seja esse animal inferior ou maior, tudo isso constitui um ato de adoração. E o ato de adoração somente deve ser direcionado para Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é o único subhanahu wa ta'ala que merece a adoração. Ninguém merece adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é que tem os atributos que qualificam ele subhanahu wa ta'ala como uma divindade. As restantes divindades que existem são divindades falsas e não têm atributos que qualificam elas como divindades. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala é que é a divindade que é adorada verdadeiramente, pois ele subhanahu wa ta'ala é que possui os atributos da divindade subhanahu wa ta'ala. Mais à frente, no versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: La sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwal al-muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala também disse ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, para dizer: La sharika lah. Yani quer dizer que eu não atribuo parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala nisso. Yani quer dizer, na oração, não atribuo parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, bem como no abate de animal, não atribuo ninguém a Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como a minha vida e a minha morte somente pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quem dá vida e quem dá morte, e Para ele voltam as coisas, subhanahu wa ta'ala. La sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwal al-muslimin. Isso, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, foi ordenado a dizer aos mushrikun, isso que eu mencionei foi o que eu foi o que eu fui mandado de yani praticar. Isso é o que Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou. Yani de que a oração, de que a minha oração, o meu abate, a minha vida, a minha morte, tudo isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor de todas as criaturas. E não atribui parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala nisso. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Portanto, essa é a ordem que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E também abrange a todos os muçulmanos, pois são seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. E eu sou o primeiro dentre os que se submetem a Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro dentre os primeiros dessa nação. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam é o primeiro dessa nação a se submeter aos comandos de Allah subhanahu wa ta'ala e das suas ordens subhanahu wa ta'ala. Portanto, a palavra yani, muslim ou muslimun no plural tem dois significados. Pode significar muçulmano como yani, crença, e também significa muçulmano, yani, quer dizer submissão, pois o Islam é a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quer dizer que nesta ummat, yani, esta nação que veio depois das nações que vieram yani, para outros profetas, as nações dos profetas anteriores, essa é uma nova nação. E essa é a mesma nação até no dia do Qiyama. Quer dizer que essa é ummat al-da'wa, a nação no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado, é uma nação que chega até no tempo do Qiyama. Portanto, não existe profeta depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam abrange a todos. Todos devem seguir a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que aqueles os quais o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado são chamados de ummat ad-da'wa. E aqueles que ouviram e responderam ao chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam são chamados de ummat al-ijaba. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam é o primeiro dentre os muçulmanos, yani nesta crença que é o Islam, a legislação islâmica que foi enviada ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi o primeiro muçulmano nisso. Também ele é o primeiro muçulmano dessa nação a se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala e aos seus comandos subhanahu wa ta'ala. Portanto, este versículo, nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao seu profeta para dizer aos mushrikun, yani aos politeístas, aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, seja for o que eles adoram. Allah subhanahu wa ta'ala disse para dizer a eles de que yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam é livre daquilo que eles adoram. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam somente faz a sua adoração, somente faz o abate dos animais. E aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam vive e morre sobre ele da fé, tudo isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer que ele também é livre do shirk. La sharika la, como vem no versículo. Yani, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não tem parceiros, sendo assim, a pessoa deve se livrar do shirk. Para que o monoteísmo seja completo, a pessoa deve se livrar de shirk, do politeísmo. Isso é o contrário àquilo que estão apegados, yani, estão apegados os politeístas. Os seus atos de adoração são feitos para outros além de Allah, seus abates de animais são feitos para outros além de Allah, são feitos para santos, são feitos para yani, profetas, são feitos para até para o jinn fazem abate. Portanto, isso tudo constitui shirk. E uma das coisas também que vale a pena chamar a atenção é que alguns que se atribuem ao Islã vão, por exemplo, para os o que se chamam de curandeiros, yani Sahara, vão a eles e são orientados de que devem fazer abate de um animal. E esse animal, eles já não abatem em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, abatem para o jinn que yani presta serviços ao feiticeiro. E por vezes até vão para os feiticeiros e dizem que se deve fazer abate para ter o antepassado, ou para yani, para o seu avô, ou para seu pai que faleceu. Tudo isso. Isso constitui shirk. Você vai fazer abate para teu pai, vai fazer abate para, como dizem os seus antepassados. Tudo isso constitui shirk, pois o abate do animal somente deve ser feito a Allah subhanahu wa ta'ala. Até alguns Sahra, wa'iyadhu billah, e dá uma instrução de que esse abate deve ser feito dentro, por exemplo, da casa de banho ou num local imundo. E até outros têm yani, orientações de fazer isso, esse abate, para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, logo quando vir o Adhan. Portanto, yani, shirk da primeira categoria. Shirk da primeira categoria. Portanto, dentre as lições que podemos tirar neste versículo é que o abate de animal para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui politeísmo maior. E o abate em muitos versículos, ou em alguns versículos do Alcorão, veio mencionado junto com a oração. Daí que aquele que faz a oração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui yani shirk, bem como aquele que faz abate para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui também a shirk. Portanto, aquele que faz abate para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é como se tivesse adorado aquele que ele fez abate para ele. E dentre as lições também que podemos tirar nesta narração ou neste versículo é de que a oração e o abate de animal são dentre as grandes formas de adoração. São dentre as grandes formas yani, de adoração. E quando a pessoa abate o animal, como Allah subhanahu wa ta'ala disse num versículo, de que esse sangue não chega a Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim o que chega a Allah subhanahu wa ta'ala é a piedade do coração. Aquilo que levou a pessoa a fazer esse abate, que é yani, o imtithal li amri Allah, yani, a pessoa a seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Algumas pessoas podem dizer, yani, quando eu tenho um vizinho ou uma visita, quando eu tenho uma visita, eu faço abate de animais, yani, para ser generoso para com aquele que vem o visitar. Os sábios, yani, mencionaram de que se a pessoa recebe alguém na sua casa e vai fazer um abate, yani, menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, mas veja, um abate em ocasião de uma visita yani, que ele teve e ele queria yani, alimentar esse visitante. E sabe, mencionaram de que isso não é yani, não é pecado. Yani, a pessoa recebeu uma visita, a pessoa é obrigada dentre as obrigações que a pessoa tem quando recebe visita, é de tratar bem a visita. E dentre os tratamentos que a pessoa dá à pessoa que lhe visita é dar a ele, por exemplo, uma refeição, um local para dormir. E se a pessoa abater um animal para yani, dar de comer um visitante, isso não é nada de mal. Bem como a pessoa fazer o abate de animal para a sua própria refeição, isso não é algo de mal. O que é a pessoa fazer para como um ato de adoração ou mencionar outro yani, mencionar o nome de outra pessoa além de Allah subhanahu wa ta'ala durante o abate, por mais que seja abate para ele próprio. Portanto, a adoração é algo tawqifi, é algo yani, que somente depende ou somente é baseado nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. Quer dizer que a adoração somente deve ser feita se Allah subhanahu wa ta'ala ordenar e o seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esse versículo ficou claro de que o abate de animal para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, constitui shirk. Em seguida, o Sheikh rahimahullah disse: wa qawlihi, yani, dentre as evidências desse capítulo, mencionou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Kawthar: fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam: fasalli li rabbika wanhar. Yani, faça, yani, ore a Allah subhanahu wa ta'ala, yani, faça oração a Allah subhanahu wa ta'ala, yani, faça oração ao teu Senhor, wanhar, e faça, e degole, yani, degolar o animal, que é um ato de adoração, que é o abate que a gente mencionou anteriormente. Portanto, esse versículo significa que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, de ser sincero, ou seja, ser monoteísta na sua oração, yani, quer dizer que deve somente fazer a oração a Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli rabbika, yani, ore a teu Senhor. Isso quer dizer que a oração deve ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, yani, da mesma forma como você faz a oração somente a Allah subhanahu wa ta'ala, então também somente deve abater para Allah subhanahu wa ta'ala, yani, degolar o animal somente para Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é contrário àquilo que eram os hábitos que os mushrikun tinham, aqueles que adoravam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e faziam abates para ídolos. E isso é algo que existe até nos dias de hoje em algumas religiões politeístas: abatem animais e vão deixar sobre, yani, os ídolos, aqueles que eles adoram além de Allah subhanahu wa ta'ala. E até, como disse, alguns que se atribuem ao Islam fazem abates, nasallallahu alaihi wa sallam, fazem abates para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, fazem abates para o santo fulano, para o santo fulano. Tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk. Portanto, esse versículo enquadra-se nesse capítulo, pois indica-te que o abate de animal é um ato de adoração que deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que, se for direcionado para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa irá decair num politeísmo maior, yani shirk al-akbar. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona uma narração como hábito. O Sheikh Rahimahullah normalmente menciona versículos do Alcorão, bem como narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, como evidência nos capítulos que ele menciona. Disse Rahimahullah: An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qal, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi-arba'i kalimatin: la'na Allahu man dhabaha li ghayrillah, لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من منح غير منائر الأرض، ولعن الله من غير منار الأرض. Aqui um erro na impressão. Portanto, nessa narração, Ali, yani Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, o quarto khalifa, yani, do Islam radiyallahu anhu arullah, disse que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer, yani, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a ele quatro frases. A primeira frase: لعن الله من ذبح لغير الله. يعني الله سبحانه وتعالى amaldiçoa aquele que faz abates, yani de animais para outros além de Allah سبحانه وتعالى. يعني que a maldição de Allah سبحانه وتعالى esteja sobre essa pessoa. ولعن الله من لعن والديه. يعني de que a maldição de Allah سبحانه وتعالى está sobre aquele que amaldiçoa os seus pais. A maldição de Allah subhanahu wa ta'ala está sobre aquele que amaldiçoa os seus pais. ولعن الله من آوى محدثا. E também a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala está sobre aquele que protege ou acoberta um criminoso. Aquele que acoberta um criminoso. E aqui pode-se ler também muhdatha, que é yani, inovação na religião. Portanto, pode-se ler o dal com kasra ou com fatha. Yani, muhdith é mujrim, yani, é um criminoso. E muhdath é uma ação inventada ou uma inovação na religião. Portanto, aquele que proteger, seja um criminoso, bem como uma inovação na religião, a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala estará sobre ele. ولعن الله من غير منار الأرض. يعني e também a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala está sobre aquele que muda as sinalizações da terra. Aquele que muda as sinalizações da terra. E a la'na de Allah, a maldição de Allah, quer dizer que a pessoa será expulso da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, será colocado distante da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, neste versículo ou nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção à sua nação sobre essas, yani, sobre esses quatro crimes ou pecados, e informou de que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa a pessoa que faz isso. Amaldiçoa a pessoa que faz isso. E a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, é tirar a pessoa da sua misericórdia. E se a pessoa fica distante da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida de que nasallallahu al-afiyah wa salama terá um mau fim. A primeira, yani, dentre essas quatro frases que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, a primeira frase é que a pessoa se aproximar a outra além de Allah subhanahu wa ta'ala com o abate de animal, então a pessoa cometeu shirk, e isso implica a pessoa estar ser, yani, expulso da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aquele que comete esse ato, que é abate animal para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa é expulsa da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, pois cometeu shirk. E o shirk é uma grande injustiça, como dissemos anteriormente: inna shirka la dhulmun azim. Politeísmo é uma grande injustiça, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem te criou, que dá vida, que dá morte, que dá sustento. Allah subhanahu wa ta'ala que toma conta de ti desde, yani, a tua existência até a tua morte. E você sai, vai adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai adorar alguém que nem sequer tem, yani, o mínimo de atributo de divindade. Vai adorar uma pedra, vai adorar árvore, ou vai adorar até uma pessoa como ele próprio. Portanto, isso constitui uma grande injustiça. Você deixa aquele que te criou, que te cuidou, e vai adorar alguém que nem merece adoração. Portanto, não há dúvida da injustiça. Inna shirka la dhulmun azim. Dentre as frases que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nessa narração, que faz com que a pessoa seja afastada da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, yani seja amaldiçoada por Allah subhanahu wa ta'ala, é aquele que insulta ou amaldiçoa os seus parentes. Amaldiçoa os seus parentes, yani seu pai e sua mãe. Ou ele é motivo dos seus pais serem insultados ou amaldiçoados. Yani, por exemplo, ele insultou o pai de uma outra pessoa, e essa pessoa também, como retaliação, insultou o pai do outro. Portanto, essa pessoa também é amaldiçoada, pois ele foi o motivo de seu pai ser insultado. Portanto, isso mostra também o grande estatuto que os pais têm no Islam, ao ponto de Allah subhanahu wa ta'ala considerar o expulsar da sua misericórdia, amaldiçoar aquele que amaldiçoa seus pais, ou é motivo dos seus pais serem amaldiçoados por outros. E ele também é aquele que não insulta os pais dos outros, mas os seus atos. Yani é um indivíduo, como se diz, mal criado, e faz com que os pais dele são insultados. Isso é algo que existe em muitas pessoas, sallallahu alaihi wa sallam. O seu comportamento é motivo das pessoas falarem mal dos seus pais. É motivo das pessoas falarem mal dos seus pais. Portanto, essa pessoa também cai nesse pecado. Cai nesse pecado. Portanto, aquele que amaldiçoa os seus pais, existem pessoas, yani, nasallallahu alaihi wa sallam, que não têm respeito para com os seus pais, dizem palavrões para os seus pais, ou comportam-se de forma inadequada perante os seus pais, ou até insultam. E outros, nasallallahu alaihi wa sallam, até yani, batem os seus próprios pais. Na'udhu billahi min dhalik. E outros comportam-se de forma inadequada fora de casa, perante outras pessoas, e esse comportamento deles é motivo de as pessoas falarem mal dos seus pais, ou insultarem os seus pais, ou ele, por exemplo, provoca os pais dos outros, insulta os pais de outras pessoas, e essas pessoas também fazem retaliação e insultam os pais dele. Portanto, todo esse tipo de pessoas enquadram-se nessa categoria que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa eles. Nasallallahu alaihi wasallam. E a terceira frase que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou é sobre aquele que protege um criminoso. Alguém cometeu o crime e é procurado, seja pelas autoridades, ou para ser preso, ou para ser julgado, e a pessoa esconde ele. Ou, por exemplo, o caso em que a pessoa é questionada sobre o paradeiro de um criminoso e ele sabe que o criminoso está no sítio XXX. Ele não escondeu na sua casa, mas sabe o esconderijo desse criminoso, mas ele não informa, diz: eu não conheço o paradeiro dele, enquanto ele sabe que o tal criminoso está no sítio XXX. Essa pessoa também é amaldiçoada por Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele também é mujrim. Ele também é aquele que acoberta o criminoso, é também criminoso, pois não cobertou o criminoso, senão compartilhando também o crime dele. Compartilhando também o crime dele, pois ele não fez isso, senão porque ele acha de que esse crime, é algo, عادي أكره على هذا على هذه الجريمة. إي تامبي سي جنتي ليرو حديثي محدثة من آوى محدثة أكل كي بروتيجير روما إنوفاسيون نا ريليجيون ألغو إنوفادو نا ريليجيون تامبي كاين إسا مالديسون الله سبحانه وتعالى protege uma bid'ah, como, por exemplo, a inovação é feita, por exemplo, na mesquita, e ele acomoda essa inovação, protege essa inovação. Outros até defendem inovações com tudo que podem. Ou a pessoa, quando divulga essa inovação, propaga, por exemplo, essa inovação, é como se estivesse a dar cobertura a essa inovação. Sendo assim, também ele é amaldiçoado por Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste disso. Portanto, esses são crimes que a pessoa fica sob a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse, se o servo fica sob a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billahi min dhalik, a pessoa terá um mau fim. Pois a gente tem mais necessidade da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala do que a própria água ou alimentos. Todo servo está em cara a necessidade da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os servos precisam da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E a quarta frase? É sobre aquele que muda os sinais da Terra. E isso quer dizer que, por exemplo, existe delimitações sobre terreno de pessoas. Esse terreno pertence a fulano, esse terreno pertence a fulano. E ele vai, por exemplo, aumenta o seu espaço, diminuindo o espaço do outro, para que se pense que, esse, por exemplo, se há delimitações com sinais, ele vai tirar o sinal, põe mais para o lado do vizinho, para que ele tenha mais espaço. Tudo isso constitui também pecados, yani, pecado maior. E a pessoa incorre a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala fazendo isso. Yani, as pessoas têm terrenos juntos. Alguém tem um terreno e o vizinho também tem um terreno ao seu lado. E ele faz artimanhas de modo que aumenta o espaço do seu terreno, mudando os sinais que foram colocados que delimitam o seu espaço do espaço do seu vizinho. Isso também em qualquer caso semelhante, como é o caso da casa, as pessoas têm casa uma perto da outra, outro, e por exemplo, eles têm 50 metros, 50 metros. O outro vizinho, por exemplo, constrói o seu muro 2, 3 metros para o lado do vizinho, ficando com 52 metros e o vizinho ficando com 48. Portanto, isso tudo também faz parte dessa passagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, que é também algo que faz com que a pessoa incorra sobre a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso é dhulm, é injustiça, e Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de injustiça, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah harrama adh-dhulma ala nafsihi wa ja'ala bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a injustiça sobre si próprio, subhanahu wa ta'ala, e tornou também essa injustiça ilícita, algo ilícito diante ou entre as criaturas. Portanto, aquele que faz essa ação incorre a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. E também o caso é como aquele que os sábios mencionaram também, que aquele que, por exemplo, muda os sinais que existem nas ruas. Por exemplo, existe uma estrada com sinalização e a pessoa vai mudar essa sinalização, fazendo as pessoas caindo, yani, se perdendo. Por exemplo, tem uma seta que indica a frente, tem tal e tal coisa. A pessoa vai, muda e coloca, por exemplo, a seta para a direita, de que essa coisa está à direita. E a pessoa que se baseia nesses sinais acaba perdendo-se. Isso também é o caso daqueles que, por exemplo, existem sinalizações que indicam que aqui tem um caminho X, e ele vai e apaga aquele sinal, ou vai e remove aquele sinal. E a pessoa que percorre nesse caminho fica perdido, não sabe qual é o caminho que deve tomar. Portanto, isso tudo constitui, yani, pecados maiores, e é algo que faz com que a pessoa fique a incorrer sobre a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona uma narração a partir de وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في الذباب ودخل النار رجل في الذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب عليه شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابا فادخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. شيخ رحمه الله em seguida fecha esse capítulo mencionando uma passagem a partir de Tariq ibn Shihab, de que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: دخل الجنة رجل في الذبابة. بفتح صلى الله عليه وسلم دي سيدك يعني او انديفيدو انترو نو بارايزو ديفيدو اموشكا ودخل النار رجل في الذبابة يوتر اومي يعني اوتر انديفيدو انترو نو انفيرنو ديفيدو اومو موشكا يعني مش كومبانيير دو بفتح صلى الله عليه وسلم تسيرو كيف ذلك يا رسول الله كما كي سو بوسيبل او مسجير دي الله يعني alguém entrar no paraíso por causa de mosca e outro entrar no paraíso no inferno por causa de mosca. O profeta sallallahu alaihi wasallam explicou isso, disse: "Marra rajulani ala qaumin lahum sanam." Yani, dois homens seguiam um caminho e passaram por uma, yani, um caminho onde existia um povo que tinha um ídolo. La yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a. Yani, de que ninguém passava nesse caminho até que fizesse uma oferenda, um abate de qualquer coisa para a divindade que eles adoravam, yani o ídolo que eles adoravam. قالوا لأحدهما, disseram para um deles, yani o povo politeísta disse para um deles, قرب, yani faça um sacrifício, yani sacrifica um animal. قال ليس عندي شيء أقرب. Esse indivíduo disse, eu não tenho nada para fazer como sacrifício, para dar como sacrifício. Eles disseram, قالوا قرب ولو ذبابة, yani faça sacrifício, faça uma oferenda, um abate, por mais que seja de uma mosca, por mais que seja de uma mosca. فقرب ذبابا فدخل سبيله فدخل النار. Então, quando ele foi dito que pudesse yani, fazer sacrifício, por mais que seja de uma mosca, ele fez sacrifício de uma mosca, então deixaram ele passar. E o seu fim foi que entrou no inferno. وقالوا للآخر, foi dito a outro, dentre os dois homens, قرب, yani, faça um abate, como forma yani, de respeito à nossa yani, divindade. O ídolo que eles adoravam. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. Ele disse, não convém a mim fazer abate para me aproximar de algo senão Allah subhanahu wa ta'ala. فضربوا عنقه فدخل الجنة. Então, esse povo yani, assassinou esse indivíduo, mataram esse indivíduo por recusou de fazer sacrifício para o ídolo que eles adoravam. Sendo assim, o seu fim foi que entrou no paraíso. Foi que entrou no paraíso. Portanto, essa narração mostra-nos de que o shirk é bastante perigoso. Por mais que seja algo inferior, a gente pensa que ah, isso é algo inferior. Como é o caso da mosca, esse indivíduo abateu mosca, yani, algo inferior, e acabou entrando no inferno. Portanto, isso mostra o perigo do shirk. Mostra o perigo do shirk. De que não, yani, não devemos desprezar pequenas ações que a gente faz pensando de que isto é pequeno. Yani, algumas pessoas cometem shirk e acham que a ação que estão a fazer é bastante pequena. A partir do momento em que a coisa fica shirk, deixa de ser pequena. Por mais que seja do peso de um átomo. Veja esse homem que abateu uma mosca para se livrar desse povo que não deixava ninguém passar senão fazendo um abate. E veja que esse homem, primeiro, não deu nenhuma excusa de que eu não faço abate senão para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse, não tenho nada para abater. Quer dizer que se tivesse algo acima da mosca, ele iria abater. Yani, isso mostra que a fé dele não era firme. Sendo assim, quando deram a opção ele de fazer abate de até uma mosca e ele não encontrou nada senão a mosca, ele fez esse abate. E qual foi o fim? Foi que entrou no inferno. Enquanto que o outro era firme no monoteísmo, a ponto de ser apresentado essa opção de abater até uma mosca, ele disse que eu não faço abate para ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala. Cortou a eles o caminho. Disse, eu não vou fazer abate de nada, senão para Allah subhanahu wa ta'ala. ficou firme sobre o seu monoteísmo e foi morto sobre esse monoteísmo. E como prêmio, Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele o paraíso, deu a ele o paraíso. Portanto, dentre as lições que podemos tirar aqui é que o shirk é bastante perigoso. E de que o shirk, yani o politeísmo, é algo que faz com que a pessoa entre no inferno. E tawhid, o monoteísmo, é algo que faz com que a pessoa, yani é uma das razões que faz, que leva a pessoa ao paraíso. Também essa narração, ou essa passagem, mostra de que a pessoa pode cair no shirk enquanto ele nem se apercebe. Ele pode cair no shirk com uma coisa pequena, que ele pode achar insignificante. Portanto, pode cair no shirk sem se aperceber. Isso também mostra também de que o pecado, seja qual for, pequeno ou maior, continua pecado. A pessoa não pode olhar e dizer de que este pecado é maior, esse pecado é grande, esse é pequeno, esse é grande. Qualquer pecado, a pessoa irá de apanhar a consequência desse pecado, seja ele qual for. Alguns, por exemplo, mentem ou fazem atos que constituem pecados e acham que isso é pequeno. Dizem, ah, isto é pequeno. Como se na balança isso é algo inferior, igual à quantidade que eles fizeram de pecado. Ah, eu vou mentir uma vez, vou mentir duas vezes, vou mentir três vezes, isso é pequeno. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, o pecado não é pequeno. Veja o pecado desse indivíduo. Uma mosca, abateu uma mosca e qual foi o fim dele? Inferno. E também, essa passagem mostra de que o muçulmano que comete shirk, esse shirk que ele faz invalida toda a ação que ele fez. Por exemplo, o indivíduo dos seus 50 anos fez boas ações durante 50 anos. E a partir do momento que ele cometer shirk, esse shirk invalida a ação que ele cometeu durante esses 50 anos. Invalida a ação que ele cometeu durante esses 50 anos. Portanto, isso mostra de que o shirk é algo perigoso e destrói o indivíduo. E a adoração por via de abate é algo que deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala, como dissemos anteriormente. E também isso mostra, essa narração mostra a superioridade do Tawhid, de que o Tawhid é algo superior. Sendo assim, esse indivíduo que morreu sobre o Tawhid, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que foi dado como recompensa o paraíso. E também, essa narração dá-nos uma grande lição, que é a paciência quando a pessoa está firme na fé. A pessoa deve ser paciente. A pessoa será testado com pessoas ao seu redor, ou com dificuldades na vida e coisas parecidas. A pessoa deve estar paciente. Veja que esse indivíduo pacientou. Sabia que ia ser morto, mas ficou firme sobre o seu monoteísmo e foi morto sobre esse monoteísmo, paciente. E Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele um grande prêmio, que é o paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé, para que possamos viver e morrer sobre o Islam e Sunnah. E que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os nossos pecados, pequenos e maiores. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.